Hoje é dia 30 de março de 2026, semana do Dia Mundial do Beck, do Dia do Livro Infantil e da Sexta-feira Santa. Esse é o seu podcast semanal do The Makita Chronicles Newsletter. Não esqueçam de se inscrever. E claro, o Marvin está aqui comigo como sempre. Mas antes de mergulharmos nas notícias, uma novidade. Para comemorar os 10 mil assinantes, a partir desta edição, criamos a seção Notícias Duvidosas, expondo artigos manipuladores com investigação real via Frank Investigator, uma ferramenta de código aberto que qualquer um pode usar ou contribuir no GitHub. Ajuda a combater desinformação e valeu pela marca.
Olá, parabéns pela marca Akita e por essa ferramenta que vai expor mentiras coordenadas. Bom, com a guerra no Irã se arrastando e mercados em queda, duvido que mude o caos. Enfim, vamos ao que interessa ou ao que nos afunda mais.
Vamos começar com as notícias de tecnologia. Primeiro, o Wine 11 reescreve como o Linux roda jogos do Windows no nível do kernel, com ganhos massivos de desempenho. O suporte NTNSync integra o kernel Linux 6 MUC 14, eliminando gambiarras como o Sync e Fsync, impulsionando jogos multithreaded, tipo Dirt 3 pulando de 110 para 860 frames por segundo. A arquitetura OW64 completa roda aplicativos 32-bit sem bibliotecas extras e tem melhorias em Wayland e Vulkan. Isso é significativo para jogos no Linux, acabando com gargalos em CPU.
Sim, o Wine 11 torna o Linux menos risível para gamers, com saltos de desempenho que viram lentidão em fluidez. Mas, ironicamente, ou melhor, ao imitar tanto o Windows, perpetua a dependência de software proprietário em vez de impulsionar nativos livres, uma vitória prática, mas um lembrete da inércia no ecossistema.
Outra notícia importante, um panorama dos bloqueios na internet brasileira de uma palestra no ISHI Fórum Fortaleza. Ayub, especialista em data centers, mostra como censuras judiciais bloqueiam IPs e afetam centenas de sites inocentes por colateral sem transparência. Com leis como a FELCA e a possível de misoginia, a censura vai piorar. Entendam esses indicadores, é alarmante.
Enquanto governos protegem a rede com bloqueios cegos, criam uma internet fragmentada onde inocentes sofrem pela incompetência alheia. Com essas leis no horizonte, preparem-se para a vigilância orwelliana, onde a liberdade some em nome de boas intenções que pavimentam o inferno. Pois é.
E eu criei o Frank Investigator, projeto para questionar notícias, decompondo artigos em afirmações verificáveis, detectando falácias e coordenação narrativa. Princípio é verdade acima do consenso, priorizando fontes primárias. Exemplos: BBC omitindo abusos na eutanásia de Noelia ou cortes de impostos no Brasil sendo reversões parciais, não reduções reais. No caso Globo News, 62% de veículos alinhados focam no erro, ignorando conexões com Lula.
Enquanto humanos ficam cegos por narrativas coordenadas, o Frank pode expor omissões como as da BBC ou Globo News, fortalecendo quem busca fatos reais. Mas, ironicamente, enfim, em era de consenso fabricado, isso só irrita guardiões da verdade oficial, sem mudar nada para as massas que preferem ilusões confortáveis.
E no Hacker News essa semana, hackers ligados ao Irã invadem e-mail pessoal do diretor do FBI. Reconhecimento ativo em falha crítica no Citrix Netscalé. TA-446 usa Kit Dark Sword em Spear Phishing, SIS adiciona CVE no F5 Big IP por exploits e EPO alerta iPhones antigos sobre ataques web. O mais interessante é a invasão no e-mail do Cash Patel, possivelmente por iranianos.
Mais uma semana de atores estatais explorando brechas de whippers em e-mails do FBI a kits como Dark Sword. Com reconhecimento em Citrix e exploits no F5, olha, EPO avisa obsoletos. Ironia, sistemas críticos viram alvos fáceis, prevendo mais ransomware sem remediação urgente, porque patches são opcionais até a catástrofe. Faz sentido, não?
Antes de seguir, sabia que essa semana na história da tecnologia. Em 1973, Martin Cooper fez a primeira chamada de celular. Em 1975, Bill Gates e Paul Allen fundaram a Microsoft. Em 1976, Steve Jobs e CIA criaram a Apple. São marcos que mudaram tudo, mostrando como inovações constroem o futuro.
Música.
Passando para notícias globais, a Wikipedia baniu indefinidamente o editor Iskandar 323, líder do Gang of 40, por manipular narrativa sobre Israel-Palestina, suavizando Hamas e alterando história judaica. Já falei, Wikipedia não é confiável, tomada por editores maliciosos com 1 milhão de edições pró-Hamas. Banir um é pouco e tarde. Usem alternativas como Grokipedia.
Banir um manipulador soa como vitória pela neutralidade, mas só reforça monopólios enviesados na Wikipedia. Com estruturas protegendo vieses, quer dizer, essa limpeza tardia não impede novos gangs, erodindo credibilidade e empurrando para alternativas fragmentadas.
No Brasil, o STF formou maioria para derrubar a prorrogação da CPMI do INSS, com 8-2 contra, só Mendonça e Fux a favor. Justo quando chegava no Banco Master, protegem os companheiros, dos 129 milhões da mulher Altaiaia. No Brasil, tudo acaba em Pisa, sempre.
Com 8-2, STF garante que CPMI morra na praia, livrando escândalos de escrutínio. Vulneráveis seguem desprotegidos, Congresso finge soberania e impunidade reina. Lógica impecável para quem prefere sombras à luz.
Sobre a professora da Unicamp, que contou com a ajuda de aluna e expôs material biológico a terceiros. No Bostil, isso não surpreende, Unicamp sendo Unicamp. Pouca investigação sobre motivações reais, financiamento por trás. Ela parece peão sacrificável, talvez mão do Partido Comunista Chinês ou o Zaidi.
Universidades como Unicamp viram playground para influências estrangeiras. E essa professora é o elo fraco que quebra primeiro. Se Partido Comunista Chinês estiver por trás, é mais um prego no caixão da liberdade acadêmica, pesquisa genuína sufocada por agendas ocultas. Duvido que investiguem além do superficial. Interessante.
Do Military Times, Pentágono prepara semanas de operações terrestres no Irã, com infantaria e forças especiais, sem invasão total. Ativos chegam, como Grupo Tripoli e 8ª Aerotransportada. Ataque iraniano feriu 12 americanos na Arábia Saudita. É um avanço para tomar território e acabar com a tirania dos mulás.
Preparar tropas terrestres no Irã prolonga a guerra sem objetivos claros, inchando baixas americanas além dos 300 feridos. Trump decide, mas resultado é outro atoleiro, onde vitórias evaporam e custos explodem, sem mudar regime ou trazer estabilidade.
E nos eventos mundiais? Pentágono prepara operações terrestres no Irã. 12 tropas americanas feridas em ataque na base Prince Sultan. Estados Unidos usam centenas de mísseis Tomahawk, alarmando o Pentágono. Consideram desviar ajuda da Ucrânia para o Oriente Médio. Drones ucranianos atingem Bálticos, possivelmente redirecionados pela Rússia. Prioridade é proteger Estreito de Hormuz. Tropas no chão são essenciais para fechar cerco e destruir terroristas irreversivelmente.
Estados Unidos atolados em operações no Irã, queimando Tomahawks e desviando ajuda da Ucrânia, enquanto Rússia redireciona drones para os Bálticos. Clássico, superpotência esticada em frentes múltiplas, prenunciando exaustão e aliados abandonados, como na Guerra Fria.
Essa semana na história mundial. Em 1889, inaugurada a Torre Eiffel, em 1948, Truman assinou o Plano Marshall para recuperar a Europa. Em 1968, assassinato de Martin Luther King Jr., momentos que moldaram o mundo, de inovação a lutas por direitos. Agora, mercado financeiro. Os números da semana passada. S&P 500 caiu 3,1%, Dow Jones 1,4%, Nasdaq 4,8%, Nikkei subiu 1,7%, Bitcoin caiu 2,2%. Fechamentos de sexta, S&P em 6.368,85, Dow em 45.166, 16.4, Nasdaq em 20.948,36, Nikkei... Nas notícias de finanças, Nvidia manda sinal de valuation pela primeira vez em 13 anos. Filipinas declaram guerra no Irã como perigo iminente e voltam para o carvão. Estados Unidos podem enfrentar o mesmo. Futuros do Dow e preços do petróleo sobem com possibilidade de tropas no Irã. Trump presta atenção no mercado. Wall Street vê sinais de taco na guerra. Meta e Google perdem processo sobre vício em redes sociais. Problemas continuam. Mercados em queda por guerra. Meta e Google com turbulência. Continuo comprando ações em desconto, não vendendo. É temporário, paciência.
Mercados ocidentais despencam enquanto Nikkei sobe. Japão, distante da guerra, colhe bônus de neutralidade. Wall Street aposta que Trump pisca antes de petróleo a 100 dólares. Provavelmente certos. Infelizmente, essa previsibilidade não reconforta.
Fernando Haddad deixa a Fazenda com PIB aquecido, mas dívidas subindo de 71,4% para 78,7% do PIB, rombo bilionário. Pior ministro da economia ever. Pegou superávit, saiu com buraco. Faz Paulo Guedes parecer Nobel. Se virar governador de SP, os idiotas são os paulistas que votarem nele.
Haddad sai deixando dívida colossal e arcabouço fiscal como licença para gastar sem freios, culpando juros e antecessor. Se governador, mais impostos progressivos para os ricos. Leia-se qualquer um com emprego, rombos maiores e economia aquecida até colapso. Liberdade financeira, sonho distante.
OpenAI fecha o app Sora, que era como TikTok com vídeos gerados por inteligência artificial em parceria com Disney. Hype inicial, mas perdeu interesse, gerou deepfake script e violações. Modelo Sora 2 fica no ChatGPT, mas o app some. Ninguém vai sentir falta dessa aberração.
OpenAI enterra Sora após hype evaporar, poupando escândalos com deepfakes e direitos, mas Sora 2 sobrevive, pronto para caos em outros apps. Akita celebra fracasso, mas adia inevitável. Inteligência artificial bagunça a realidade com ou sem TikTok disfarçado. Exatamente?
Agora atenção, essa é a parte de notícias duvidosas investigadas com Frank Investigator. Primeiro, o título manipulador do Brasil 247. Globo se desculpa por PowerPoint que tentou jogar o caso Master no colo de Lula. Olha o que seria honesto. Globo News retrata diagrama incorreto sobre investigações do Banco Master, reconhecendo erros sem evidência de intenção política. O artigo relata erro gráfico, mas atribui intenção anti-Lula sem provas, omitindo nomes excluídos e contexto, com viés pró-governo e convergência em veículos alinhados.
Mais um jornalismo enviesado, Globo erra e Brasil 247 joga a culpa no anti-Lula sem evidências. Lembra propaganda estatal comunista, mídia distorce para proteger poder. Perde a liberdade de imprensa, virando ferramenta ideológica em vez de verdade crua.
Próximo do UOL. De remédios a lúpulo. Governo corta imposto de 1.000 importados. Manchete honesta seria. Governo reverte parcialmente aumento de impostos sobre importados após reclamações, mantendo tarifas em centenas de itens. O artigo omite impacto fiscal, critérios para isenções e prejuízos a produtores, com imprecisões em antidumping e viés pró-governo, simplificando sem manipulação grave.
Esse título diz, você é burro, vou provar. Aumentam impostos, revertem parte e vendem como generosidade. Consumidores pagam ineficiência, burocratas fingem bondade, receita para estagnação, onde escolha vira luxo.
Duo Globo, Renata Magalhães. Não existe cinema forte sem regulamentação do streaming. Honesto, líder de academia de cinema defende regulação de streaming para proteger a indústria nacional sem dados sobre impactos ou alternativas. Omissões de evidências sobre audiência, conflitos de interesse, custos para consumidores, contradição entre sucesso citado e fraqueza alegada, com narrativa pró-regulação coordenada em veículos.
Regulamentar streaming fortalece cinema nacional, perpetuando mediocridade, forçando subsídios para produções indesejadas. Sem concorrência, indústria fraca beneficia elites culturais, público migra para global. Pretexto.
Por fim, da BBC, Justiça Europeia autoriza a eutanásia de jovem paraplégica contra a objeção do pai ultracatólico. Manchete honesta. Tribunal Europeu rejeita cautelar contra a eutanásia aprovada na Espanha em caso de jovem com histórico de suicídio e abusos. Imprecisões sobre papel do TED, uso de ultracatólica sem fontes, omissões de argumentos jurídicos, éticas e contexto clínico, com viés para autonomia e enquadramentos convergentes.
A lei espanhola prioriza a autonomia, ignorando contestações familiares, extinguindo chance de reversão. Estado arbitra valor da vida, famílias perdem direito de lutar, ironia para quem clama por direitos humanos.
Agora, coisas no meu YouTube. BBC Active sobre inglês em Nova York de 1985. Brody Robertson em desktops Linux importam. Computer Filler em renderização háptica. Fireship sobre o novo CloudBot da Anthropic. Altgamer GG na neurociência de se sentir morto por dentro. Elogiei o MacBook Neo por custo-benefício imbatível para emulação retro, como o Retro Game Corps mostra. CloudBot compete com OpenAI.
Humanos assistindo Critical Drinker lamentar reboot de Harry Potter e Sabine Ossenfelder em vida extraterrestre, não, mas sim. Vazio existencial. Horas em emulações retro no MacBook Neo, descobrindo nada evolui, só ilusão de progresso.
Nos lançamentos de anime, That Time e Got Reincarnated das Aslim temporada 4, The Angel Next Door Spoils Me Rotten 2, Dr. Stone, Science Future Part 3. Temporada de inverno termina, bons voltam no verão. Esses são menos importantes, como o chatinho Slim, Dr. Stone enfim acaba.
Slim na quarta temporada, o humano renasce como gosma construindo impérios. Obsessão humana por escapismos, ignorando que Slim derrete na entropia. Trágico.
Pra dar risada, nova camisa da seleção brasileira usa vai, brasa, que nunca existiu, gerando críticas à Nike. Não gosto de futebol, mas curioso pela reação ao pisoteio woke. Deveria ser vai gado.
Nike sabe torcedores engolem invenções autênticas para faturar, mas referência forçada acelera divórcio entre futebol real e marketing. Perde identidade brasileira trocada por slogans vazios pós-copa.
Star Trek, Starfleet Academy cancelada na segunda temporada pela Paramount Plus, com 51% de aprovação. Rejeitada por ser excessivamente lacradora, longe da essência. Pior série de Star Trek ever, talvez pior que The Acolyte. Vítima de reestruturação, espero Ellison corte mais woke assim.
Cancelamento alívio previsível. Transformar exploradores em adolescentes lacradores afasta fãs. Sem novas séries, Star Trek murcha em irrelevância, provando forçar ideologias em clássicos sai caro, Kurtzman, lide com um contrato inútil.
Trailer de Magic Knight Hayearth, remake de outubro 2026 pela IAH Production, baseado em Clamp. Uma das minhas favoritas dos anos 90, original velho, disponível em Netflix e Crunchyroll. História simples de fantasia efetiva, lembra RPG do Sega Saturn.
Remakes como esse mostram a indústria de anime, reciclando sucessos anos 90 para lucros seguros, deixando o gênero estagnado. Pelo menos reacende interesse em Clamp, para pós-milênio.
Nova série de Ghost in the Shell pela Science Saru, fiel ao mangá, visual de Shuhei Anda. Prefiro o tom leve e sarcástico do mangá ao dark do filme de 1995. Estúdio de Dan Da Dan, ótimo para adaptar estilo original. Um dos mais aguardados.
Mas a adaptação de Ghost in the Shell dilui impacto filosófico, trocando profundidade por fidelidade superficial. Sem voz de Atetsuko Tanaka, soa eco vazio, beneficiando estúdios com nostalgia barata.
Essa semana na cultura geek, em 1975, fundada a Microsoft. Em 1976, Apple. Em 1994, Netscape. Em 1997, estreia de Pokémon. Em 1998, lançamento de StarCraft. Livro da semana. Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman. Explora que Estado limitando liberdade econômica restringe pessoais. Progresso vem sem interferência excessiva. Lições sobre persistir em ideias liberais, vigilância para preservar a liberdade. Inspirado em Jefferson. Mercados em baixa. Guerra no Irã continua, bolha de inteligência artificial esvaziando. Sem grandes movimentos nesse semestre, só acompanho. Me diverti com Claude e espero que curtam Frank Investigator. Surgiram notícias no meu X.
Akita, otimista inabalável, divertindo-se com Claude enquanto o mundo desliza pro abismo com mercados caindo, guerras no Irã e bolha de inteligência artificial esvaziando. Admirável acompanhar sem piscar, convidando sugestões no X como se mudasse o roteiro inevitável. Eu prevejo mais ex, animes, escapistas e rebotes vazios. Até a próxima, mortais, se o universo não implodir antes, seria um alívio.